Sejam bem-vindos ao Menos é Mais, o podcast semanal sobre tecnologia, cenas tecnológicas e afins. Sem mais demoras, vamos então para começar o nosso podcast. Para hoje, o nosso objetivo é falar um pouco sobre o WWDC 2022, que é a conferência que a Apple dedica aos developers anualmente. E neste podcast, a lógica vai ser tentar fazer um pequeno resumo sobre as principais novidades que vêm aí para os sistemas operativos da Apple. O David, para vos contextualizar, não está a par de propósito em relação às notícias que vêm, para percebermos qual é o, de uma forma assim mais genuína, qual é o impacto das notícias sobre alguém que ainda não está a par delas. Muito bem. Portanto, nós podemos começar, talvez, pelas novidades que vêm para o iOS 16, que é o sistema operativo para os telemóveis. Vais poder personalizar esse ambiente de trabalho, esse focus, com imagens diferentes, e vais passar a ter widgets no ecrã com ele bloqueado. Eu aproveito para te fazer uma pergunta.
É desta que vem um always on.
Sim. Já te respondo a isso. Eu aproveito só para te fazer uma pergunta. Tu já tens isso, não sei se no teu telemóvel em específico existe, mas no Android eu não sei responder a isso. Há widgets com os ecrãs bloqueados? Neste momento ou não? Ou tu tens isso, vá, falando da tua experiência pessoal?
Não, mas eu também não sou um grande consumidor de widgets, portanto não faço ideia, confesso que não faço ideia se dá para pôr ou não, mas widgets tipo...
Vou-te dar um exemplo, exatamente, por exemplo, imagina, tu tens o exemplo que eles deram, que é interessante, é, tu tens, podes pôr o widget do tempo, vamos, isso é básico, mas o interessante é, tu chamas um Uber e basicamente, pelo menos eu até agora, quando chamo um Uber, e qualquer pessoa que tenha um iPhone, quando chama Uber, tu tens de abrir para ver qual é o status da viatura que vem em teu caminho, ou então recebes, pronto, aquela notificação a dizer que já chegou. Mas tu, a partir de agora, tu vais ter a partir do iOS 16, vais ter no widget, por exemplo, a dizer chega daqui a 5 minutos, ou chega daqui a 4 minutos, ou está a chegar, ou seja, consegues fazer um acompanhamento real do que está a acontecer nessa aplicação. Portanto, acho que isso é um bom exemplo do potencial. Sim.
Acho que não há nada disso para Android. Não sei, pá, sabes que depois no Android cada caso é um caso, basta teres um launcher diferente. Sim. Dos outros todos, e admito que essas coisas depois possam ser desbloqueadas pelos launchers, e há pessoal que faz, sei lá, montes de coisas. Eu sempre mantive o básico e, portanto, não tenho grandes... Sim. Widgets propriamente ditos, acho que não há. Mas é uma coisa tipo só de informação na mesma, ou tu podes interagir com
isso? Não, é só de informação na mesma. O que isto me parece interessante é que parece-me ser um widget, à falta de melhor expressão, 2.0, porque é um pouco mais dinâmico. Não é? Ou seja... Não,
os widgets são sempre dinâmicos. Quer dizer, pois...
Não,
sempre,
no sentido
não sei.
Da notícia
no iOS,
do...
Não sei.
Sim,
mas o widget é precisamente isso, é tu teres um ícone que é dinâmico, né?
que vai-te
apresentando informações para as quais tu não fizeste nada para que ele te apresente essas informações de estado de qualquer coisa, de sei lá, ações e aquelas coisas todas e não sei o quê. Portanto, o widget é precisamente isso, é tu teres acesso a uma parte dinâmica de uma determinada app com determinadas funções ou funcionalidades, mas sim.
Respondendo à tua questão em relação, por acaso não te consigo dizer se o modo Always On vai finalmente aparecer neste próximo iPhone, mas seria interessante tu poderes ver informação sem ter de estar constantemente a ter de ligar o ecrã, ou tocar no ecrã.
Pois.
Deixa eu fazer alguma pergunta.
Mas os iPhones não têm. Eu sei que o Apple Watch não tem, né?
Tem. O tem. O último tem. O último dele ter, que saiu tem o modo Always On. E eu a dizer One, não sei porquê. Always On. Não tinhas conhecimento?
Não, eu sempre ouvi. Tens certeza disso?
Absoluta, sim, sim, sim. É o último dele, o que saiu. O último dele. Agora não te consigo dizer se é, qual é o número o número que dão. Não me recordo agora, não tenho presente, mas sim, o último Apple Watch já tem, portanto, já estamos nisto, já tem quase um ano que saiu. Tem o modo Always On. Daí haver esta expectativa de que traga também agora os próximos venham com o modo Always On. Em relação também ainda no lock screen, a Apple, eu não sei se tens consciência disso, mas a Apple tem estado sempre a mudar e a lutar para fazer a apresentação das notificações de uma forma mais de uma forma mais eficaz. Se não me engano, foi no último sistema operativo que eles começaram a fazer finalmente a integração de diferentes tipos de notificações em bundles.
Sim.
Que eu não sei se é algo que tu tens no teu.
Ah, bué.
Podes dizer, diz à vontade, há quanto tempo é que tens isso?
Não faço ideia.
Basicamente.
Não me lembro de não ter, quase.
Podes dizer o que tu quiseres e o que tu sentires, David, que não há problema nenhum.
Não. Isso é das cenas que me sempre fez bué da confusão.
Exatamente. Tipo, porque basicamente no Twitter tu vês.
20 mensagens do WhatsApp, 20 notificações. E man!
Exatamente.
Como é que a malta se entende aqui no meio disto?
Portanto, e do WhatsApp, e depois do Twitter, e depois do. Portanto, até há um ano atrás era preciso estares a ver tudo por ordem cronológica. Agora tu consegues.
As do Twitter estão todas juntas e as do.
Sim. O do Facebook, se tiveres Facebook, são todas juntas, e-mails são todas juntas.
Mas estão juntos, podes expandir e...
Exatamente, exatamente. E basicamente no Twitter tenho visto aí as críticas. Pronto, não são críticas, na verdade são constatações do costume a dizer, 10 anos depois, finalmente. Que é engraçado, não é? Mas mais vale tarde do que nunca.
Mais vale tarde do que nunca, acho muito bem.
Pronto, eles agora. Eu agora.
Às
não
vezes
sei.
Acho que eles fazem estas coisas assim um bocado por. Parece que escolhem uma ou duas coisas, tipo pirraça do.
Vamos já, até ao fim, já, aguentar vamos, até, vamos até onde não der mais.
Até ao fim, porque isto, se for agora, toda a gente vai achar que nós chegámos atrasados. Se for daqui a 2 anos, vai ficar tudo tão contente que já ninguém se lembra e de repente vai ter um impacto muito maior do que se tivesse sido agora. Tipo aquela fase. Well,
sim, early adopter.
É, há aquela fase do já estás. Se apareces agora já vais tarde, mas se esticares ainda mais a corda. A sensação de alívio de quem a recebe já é tanta que já ninguém se lembra de. Já foi há muito ou há pouco, tipo, daqui a um ano já ninguém se lembra disso. Mas pronto.
Eu acho não que sei. As páginas tantas quem usa. Não.
Acho que é tudo muito menos pensado e maquiavélico do que a gente faz. Mas sim.
Acho que é normal nós tentarmos perceber, não é? Porque às páginas tantas há certas coisas que são tão lógicas e já estão provadas. Porque é assim, eu entendo que de facto. É um facto que a Apple faz os seus apresenta soluções mais tarde. Aquela lógica, existe uma determinada lógica na explicação que eles dão a dizerem que querem que portanto, a implementação seja a melhor possível. Só que, de facto, isso faz sentido durante 1-2 anos, não é? Agora, nós estamos a falar passar 10 anos, não é?
Bundle de notificações, quer dizer, não é? É preciso alguém se lembrar disso. A partir daí não há como, tipo, não há uma melhor implementação da coisa. As notificações desta app estão todas juntas, pronto, tipo, queres implementar isto melhor como? Não percebi.
Ou seja, se de facto resulta e faz sentido e é prático, já está mais que provado até na concorrência, através da concorrência.
Eu acho que é mais aquela coisa de pipeline e de não querer ir logo atrás da concorrência para soar menos a que foste atrás da concorrência e, portanto, Não sei, mas também é irrelevante. O que interessa é que é para chegar. Já cá está, já cá está.
Ótimo, é irrelevante, mas não faz, acho que não faz mal falarmos sobre isso. Nesse sentido, a Apple, eu ainda não te consigo dizer. Portanto, basicamente, tu tendo o iPad, talvez consigas visualizar isto. Quando tu recebes notificações, elas aparecem sempre de cima para baixo. Basicamente, a partir de agora... estas notificações vão aparecer em bundles, mas de baixo, ou na parte de baixo, eu não sei se vão de baixo para cima ou só na parte de baixo, se aparecem de repente, ainda não consegui visualizar isso, mas vão ficar localizadas na parte de baixo. Eu diria que tem a ver com a utilização dos widgets, destes widgets dinâmicos em cima, que apresentam várias informações, por exemplo, um jogo de futebol, o tal... Uber a chegar ou veres a viagem do Uber e a distância. Quer
dizer, eu tenho coisas deste género, né? Tens ali informação e depois a meio. E a meio estão as notificações. No, tipo, eventualmente a Apple vai ter ali.
Aí, e na parte de baixo, ou seja, esse meio que estás a mostrar não vai ser usado pelas imagens que eles partilharam, não é?
Em baixo, pois, mas nos Androids isso funciona mal porque em baixo tens o leitor de impressões digitais.
Ah, de impressão digital. Sim.
Então, tem que ficar a meio.
É engraçado o que tu estás a dizer. Imagina se a Apple quiser seguir nessa direção de pôr impressão digital.
Passa para o meio porque em baixo é onde está o teu dedo. E se não tens grandes alternativas... Não sei, eu confesso que não uso muito pouco as notificações no iPad, ainda é uma cena que me faz um bocado de confusão, porque...
Sabes que podes responder dentro das aplicações, por exemplo.
Sim.
Okay.
Nas notificações, há boi. Não sei, há ali qualquer coisa que não...
Mas não te parece prático? Não será do dispositivo em si?
Pois, se calhar é uma questão do dispositivo.
Do tamanho,
de não ser... Não sei, se calhar é o facto de elas estarem todas de seguida e ter não sei quantas... Todas iguais e ter que... Tipo, não conseguir limpar as notificações de uma determinada aplicação, de uma só vez.
Uhum.
Então, tipo, desta notificação, desta aplicação não quero ver. E eliminar todas de uma só vez...
Eu tenho a ideia que tu consegues fazer isso.
Consegues limpar todas? Ou uma a uma?
Consegues limpar por...
Talvez...
Por bundles, portanto, estou aqui a ver... Por exemplo, tenhas aqui as dos e-mails.
Sim.
Eu expandi, só carreguei na primeira e aparece-me a limpar todas. Portanto, é possível.
É possível.
De facto.
Tá, então, pronto. Não sei. Eu também não é uma coisa que eu ligo muito. Não,
tipo, naturalmente, um também. O iPad é mais de trabalho e não de.
E portanto, às vezes tenho dezenas de notificações de coisas que eu já vi no
telefone. Mas olha
que
é interessante. Isso levanta uma questão no meu pensamento, que foi: será que faria sentido ter as notificações serem apresentadas de forma diferente de acordo com o tamanho do dispositivo?
Epá,
ou não, acaba por fazer mais confusão.
Eu acho que faz todo o sentido, da mesma maneira que faz sentido organizar ícones de maneira diferente, conforme o tamanho do dispositivo, mas a Apple parece que, pelo menos na organização dos ícones, continua a achar que não.
Até porque, sim, no meu Mac também aparecem de forma parecida. Quer dizer, é diferente, mas...
Que haja uma certa uniformização, eu percebo, para tu teres sempre a mesma experiência, independentemente, ou o mais parecido possível, independentemente do aparelho. Mas, ao mesmo tempo, não sei, o que eu acho é que se eu tivesse um iPhone, este problema não surgia, porque a notificação que eu fizesse desaparecer no iPhone, provavelmente desaparece no iPad.
Aparece,
também.
Sim.
E portanto, ou seja, a gestão das notificações é muito diferente nessa perspectiva. Tu viste qualquer coisa
para não estar. Sim.
Não tens que fazer dismiss da mesma notificação não sei quantas vezes. E aquilo que me acontece a mim, a maior parte das vezes, quando chego ao iPad, as notificações que lá estão eu já as vi todas no telemóvel, já tratei delas, portanto, a maior parte das vezes aquilo é tudo para limpar, porque eu não...
Sim.
Já sei o que é, e certo. Portanto, acabo por não... Não, e depois há outra cena entre o que é notificação e aquele e o search.
Sim.
Ainda não consegui perceber como é que a coisa funciona. Também confesso, não percebi muito. Como é que se... Ou seja, se tu fizeres o drop-down...
Sim, e aparece a meio, campo do search.
Mas se fizeres a meio, é do search. Fizeres de cima, é notificação, é isso?
Sim, exatamente.
Pronto.
Exatamente.
É que para mim, no Android, a meio é ao contrário, é notificação.
Não, espera aí, deixa-me... Sim, se tu fizeres, se tiveres o ecrã virado para ti de frente, se tu fizeres do lado esquerdo,
não, mas isso é
de cima para baixo, aparecem as notificações, exatamente.
E tem o search?
E o search é no meio, como tu disseste, por exemplo, se estiver bloqueado.
Ah, então se calhar é isso, é o esquerdo e o meio, e da direita é os quick settings, não é?
Exatamente. Yeah. Enfim, seguindo em frente.
Exato.
Seguindo em frente. Olha, há uma novidade em relação às mensagens, há uma novidade que eu fiquei contente de saber. É pequena, mas posso partilhar contigo. Que faz lembrar um bocadinho agora a questão do Twitter, com a possível, e agora já supostamente longínqua, compra do Twitter pelo Elon Musk. A partir de agora vai ser possível editar as mensagens.
Hooray.
E as mensagens que foram enviadas, mesmo quando já foram enviadas. Ou seja, sim, podes apagar e podes editar. Ou fazer o undo, aliás.
Há o Telegram.
Não sei, por acaso não tenho o Telegram.
No Telegram podes editar.
Não sabia sim. Disso. Já parece-me. Sim. Tu tens isso só no Telegram? As mensagens que tu utilizas. Qual é o serviço de mensagem que tu utilizas já agora?
Porque... O WhatsApp, o Signal.
Não, mas do telemóvel. É Google?
Signal.
Uma mensagem normal que envias do teu telemóvel é o quê? Android?
Signal.
Como assim? Explica-me lá isso que eu não estou a conseguir acompanhar.
É tipo iMessage, tenho as apps, tenho as duas coisas na mesma aplicação. SMS e
sim,
mensagens.
Sim, o SMS. Mas o
é no
SMS...
Signal. O meu gestor de SMS é o Signal.
Ah, é? Eu não sabia que isso era possível. Estás a ensinar uma coisa?
Desde sempre, desde que instalei o Signal. Deixei de usar os gestores de SMS. Pronto, é uma das grandes vantagens do Signal.
Não sabia disso.
Faz uma gestão parecida com o iMessage. Parecida, quer dizer, não sei se é igual porque eu não conheço o iMessage assim tão bem quanto isso.
Sim.
Mas todos os meus SMS estão no Signal neste momento. A gestão é a mesma. E posso enviar SMS ou mensagem Signal se o recipiente for user Signal. Então, posso escolher qual delas é que quero enviar.
Abrindo um pequeno parênteses em relação a essa questão, que eu tenho alguma curiosidade, tu notaste, usando o Signal como gestor de mensagens, tu notaste um peso muito grande ou notas que o Signal esteja a ocupar muito espaço no teu dispositivo? É que isso aconteceu-me? Ou não sentes isso? Ou como é que geres isso, se sentes isso?
Nem faço a mínima ideia. Não sinto nada e não faço a mínima ideia se está a ocupar muito espaço ou pouco. Mas tu deixaste
isso
ter o WhatsApp.
Isso aconteceu. Eu deixei de ter o WhatsApp, só uso o Signal, exatamente.
Pronto. O meu que ocupa espaço é o WhatsApp. Okay. Mesmo agora, Signal é muito mais mensagens e pouca multimédia.
Ah, pois, eu utilizo muito a multimédia no Signal, portanto deve ser por aí.
É por aí?
Muito bem.
Por isso é que tens, por isso é que o WhatsApp ocupa não sei quantos gigas.
Olha, diz-me uma coisa. Outra notícia. Tu conheces o Wallet? Sabes o que é o Wallet? O Apple Pay? Conheces o Apple Pay, não é?
Sim.
Pronto. Em relação ao Wallet e o Apple Pay, o Wallet é onde tu podes ter dentro do
eu
do
sei o que é o Wallet.
Tu consegues ter
os bilhetes e de avião.
Bilhetes, exatamente. É cá sempre aquela questão que nós pensamos que isto é básico, mas há muitas pessoas que nos ouvem e ouvem o Wallet, sabem que é carteira, mas não percebem, e tu podes de facto com o Wallet ter vários bilhetes, até por exemplo quando vais agora o Wallet descobrir há pouco tempo que já tem um já suporta os bilhetes, por exemplo, da CP, quando tu queres viajar de comboio, portanto, consegues ter lá o wallet e não precisas estar a fazer o download e andar com aqueles papeizinhos impressos do bilhete de comboio, seja o que
não
for.
Não sabia.
É interessante. Portanto, basicamente, isto é mais americano, mas eles estão a aceitar novos documentos, incluindo os documentos de identificação. Portanto, eles estão a ter uma coisa que é o que nós, parecida com uma aplicação que nós já temos e que já falamos sobre ela a partir de agora. Em alguns estados, eles podem ter o cartão de identificação, bem como também, penso que a carta de condução dentro do wallet. Era algo que eu, por acaso, gostaria de ver cá em Portugal. Tudo que me fizer retirar peso na carteira ou fazer com que eu não use carteira, eu acho interessante.
Mas, pois, não. Tudo o que seja meter os ovos todos na mesma cesta.
mas
por uma isso app, achei graça. Uma app que faça isso, acho muito bem. Agora, a mesma app para isso e gerir... tudo e mais alguma coisa.
Mas não é a mesma app, é o ecossistema, e acho que é e para aí até vou já dizer como eu gostaria que acabássemos de falar um bocadinho, que é isso mesmo. No final deste podcast gostava de perceber, quando nós falámos, eu quero-te explicar, quando nós, tu até esta sugestão de fazermos o podcast em que eu dizia quais eram as novidades, uma vez que o David não seguiu o WWDC, eu achei logo interessante a ideia que tu tiveste, porque eu pensei, eu acho que já sei como é que isto vai acabar. eu pensei, bem, eu acho que o David vai acabar com algumas reservas, no sentido em que o rabbit hole e os muros, portanto, este, para mim, eu gosto muito da Apple, por vários motivos, sou defensor, e acho que este WWDC foi um dos melhores dos últimos 4, 5 anos, em termos de salto do sistema operativo, das features, software. Foi mesmo bastante interessante, e grandes youtubers e pessoas que percebem disto como deve de ser também pensam assim, mas por isso mesmo eu pensei, epá, isto de facto acho que vai dar um grande impulso no aumento dos muros desta gaiola, ou dos muros, ou das grades da gaiola, mas já chegamos, já estou a antecipar-me. O wallet, para além de poder ter agora estes documentos de identificação, também está associado ao Apple Pay. O Apple Pay apresentou uma coisa muito interessante, que a partir de agora tu podes fazer pagamentos em prestações. Ou seja...
Esse é fácil. Esse eu vi, porque esse é self-explanatory.
Não conseguiste fugir desse.
Não, esse apareceu-me no feed e é um bocado self-explanatory. Só o título já dizia o que era, portanto não deu para
fugir. Não consegui fechar os olhos a tempo.
Não consegui fugir, esse já sabia.
Achei piada que tu tivesses tentado fugir durante...
Não tentei fugir, só não abri...
Sim, claro, neutralmente.
Só não abri notícias, tipo, não fui à procura,
sim,
como provavelmente iria noutra circunstância, porque, pronto, não tínhamos combinado.
Combinado de fazer...
Ia ter uma reação o mais instintiva possível das notícias, portanto, quer dizer, as gordas das notícias passaram-me à frente, não é mesmo?
Portanto, sim, mas em sim, eu entendo.
Só não fiz questão de perceber como é que as coisas funcionavam, mas não.
Exatamente. Opa, este Apple Pay Later pode ser dividido até 4 prestações, que podem ser pagas num prazo temporal de 6 semanas, se não me engano. Estou a dizer isto de memória, mas penso que está certo, e sem juros. Portanto, eu fico assim um bocado, epá, de repente a malta começa, tudo que facilita, isto já, agora já é a minha, já sou eu a pensar, tudo que facilita pagar assim em...
If you are not paying for something...
Opa, pronto. O que eu quero dizer, bem, eu tenho de contextualizar, que eu estou aqui a pensar, o David já me conhece, sabe o que é que eu estou a pensar, mas acho que de facto tudo... Acho que quando pá, o preferível é, tentando ser politicamente correto, o preferível é fugir o mais possível de pagamentos por mensalidades, vá.
Pois, isso é, parece-me um bom financial advice.
Opa, é básico, mim, claro que
sabes,
há coisas que...
Essa eu vi,
não é?
Sabes
como
qual
um caso, uma casa, um carro, pronto, epá, é difícil, pois, mais também. Difícil fugir. Mas eu estou a dizer no dia-a-dia, porque eu estou a ver
aqui
isto...
aqui é diferente, não é? Aqui é,
ouve,
é
isto uma... é para a Apple, não é?
Isto, portanto, é, isto, é, isto é o incentivo ao consumo puro e duro.
Dos e, portanto, seus, atenção, e quer dizer, de outros, mas também dos seus dispositivos. Portanto, eu acho que isto é uma coisa, claro, de gênio por parte do Tim Cook. Não é,
pá, pois, mas é que... Mas... Pois, bom, tem, talvez, pois... talvez seja genial. Aquilo que eu acho é que a sensação que eu tenho é que a Apple se começa a, se devagarinho... a transformar, a seguir um bocado o caminho da Amazon, né? Tipo, começou por uma loja de venda de livros e agora uma loja de venda de tudo e mais alguma coisa. E além de muitos outros serviços que presta, para além de vender coisas propriamente ditas. E a sensação que eu tenho é que, tipo, ok, será que vai chegar o dia em que o desenvolvimento de software é só mais uma das milhentas coisas que a Apple faz e não a coisa que a Apple faz? Porque está a entrar no, nos pagamentos com uma força, sim, grande, né? Como
o cartão,
outra,
não é? Aquela
como,
história do cartão.
Sim, sim, sim.
E do...
Como nenhuma outra Big Tech está a entrar. E aqui, pá, pronto, aqui se calhar é o meu lado um bocadinho mais incrédulo ou pouco naif, se é que podemos chamar isso,
uhum,
de achar que o Big Data é verdadeiramente apetecível e, portanto, a sensação que eu tenho, à partida daquilo que eu começo a olhar para estes movimentos e aqui, aquilo que me desperta é, ok, a Google e a Meta,
uhum,
sabem tudo o que tu gostas e através da publicidade vão sabendo o que é que tu compras, o que é que tu estás mais apetecível para, onde é que tu estás mais disponível para gastar o teu dinheiro.
Ok.
E a Apple está a fazer isso através das compras, efetivamente. E o facto de te permitir, de te facilitar a compra, faz com que tu mais facilmente compres através deles. E faz com que eles aumentem o conhecimento sobre o teu perfil de comprador. E depois eu começo a olhar para tudo isto e tipo, ok, acho que estamos todos a ser olhados como clientes e não como utilizadores. E essa parte, pronto. Acho que é o que é, não vale a pena fugir muito do assunto porque é o que é e, portanto, quando assim é, a sensação que eu tenho é, ok, o foco vai ser sempre o de recolher mais dados porque é o que... Porque é o que faz
o Apple
parte.
Pay já existe, atenção, o Apple Pay já existe e aí está...
O Apple Pay já existe, mas ao facilitar os pagamentos vais incentivar as pessoas a usar o Apple Pay, mais ainda.
Exatamente, aí é que está.
E portanto, a lógica é... mas eu acho que isso, repara, não vejo nenhum...
Sim, eu estou a perceber.
Mal intrínseco, né? na coisa.
É o que é, sim, eu estou a perceber. Estou a perceber do teu ponto de vista.
Para mim é uma daquelas coisas do... Epá, primeiro, tudo o que seja o incentivo ao consumo começa-me a fazer uma certa confusão, ok? E, portanto, acho que é potencialmente perigoso. E tudo o que seja facilidades de pagamento em bens de consumo, não... E, pá, pronto, casas e carros, se calhar, abre aqui uma certa exceção, mas, apesar de tudo, é uma exceção um bocado consciente, como há outras maneiras de...
Sim.
De fazer a coisa, mas nós, uhum, mediterrânicos usamos esta, portanto, olha, é esta que temos. Agora, quando tu estás a falar, como tu disseste, de fracionar pagamentos em 3, 4, 5 vezes para pagar em meia dúzia de semanas, a mim aquilo que me dizem,
Sim, vendo a
that's
big picture.
Wrong.
Exatamente.
Just wrong.
É um bocado o que eu
that's
senti.
That's not the way to do it. Tipo isso, eu percebo, tipo, na lógica de disponibilização de serviços, as pessoas são livres depois de usarem as coisas, ou de não usarem de todo, ou usarem como quiserem e vai lhes apetecer. Mas pá, esta facilidade de apelo ao consumo...
Sim. Concordando contigo, eu tento me forçar a mim próprio a recordar que nós estamos a falar de uma empresa, neste caso americana, não é? Que primeiramente, e penso que tu concordas comigo, idealiza os seus produtos e as suas lógicas de mercado e de posicionamento e de estratégias para o seu, em primeiro lugar, para o seu cliente principal, que é a América. E a lógica de consumo deles é um bocado diferente da nossa. Felizmente nós não somos, diria, talvez tão consumistas, até porque também não temos tanto poder de compra como eles, mas a ideia que eu tenho é que, generalizando, obviamente, eu estou aqui a generalizar e tenho consciência disso, mas é que, portanto, até o próprio poder de compra e eles fracionarem também um bocado tudo, acho que esta lógica funciona um bocadinho mais, está um bocadinho mais indicada para o mercado e para a maneira de eles gerirem economicamente.
Ah, estás enganado. Qualquer cartão de crédito permite fazer isso hoje em dia em Portugal. Pagamento fracionado a 3 vezes e a 4 vezes sem juros.
Sem dúvida, mas é uma eu cena estou a falar... Super...
Portanto, se toda a gente... Está bem, mas...
De um telemóvel que te permite, a partir de agora, através da Apple, do sistema, de uma empresa chamada Apple... que mas não é, que... é um banco, fazer frações. O que eu estava a dizer é que preocupa-me no sentido é que isto, num cómputo geral, não vai... preocupa-me porque vai piorar quanto
mas,
muito,
por exemplo,
pode piorar
eu,
a vida de muitas pessoas e não o contrário.
Eu não sei se cá e sequer vai ser possível.
Opa, também não.
Porque são serviços financeiros estão regulados... Ou melhor, será ser possível? É, mas a Apple tem que se registar como financeira, quase de certeza. Mas pronto, mas já estamos a perder demasiado tempo com uma feature que na realidade...
Sim. Poderá nem chegar a chegar.
Não, ou mesmo que chegue, tipo, não acho que seja o tipo, se isso é o... Lá está, é uma daquelas features que para mim é, isso merece honras de keynote. Está bem, pronto, ok.
Ok. Porque é
uma cena tão pequenina
sim.
que...
Pode
mas,
talvez
mas que naturalmente
não merecer, mas acho
não
que
é tão pequenina quanto isso, como é evidente.
Exatamente, é isso, pode talvez não
mas
merecer,
mim,
mas o impacto, bom ou mau, poderá ser considerável.
É como anunciarem qualquer coisa para a qual eu não tenho nenhum interesse em usar.
Em usar.
Portanto, não me aquece nem me arrefece.
Também não. Há bocado falaste que a Apple estava a aproximar-se da Amazon, achei interessante porque em pequena nota também, uma feature que eles apresentaram associada ao Apple Pay será o Order Tracking, ou seja, que permite oferecer informações de estado de entrega das encomendas que foram pagas através do sistema de pagamentos.
Criticaram tanto a Google por fazer isso e agora
Foi?
Vão fazer também. Então,
do que falas que eu não sei?
A Apple não propriamente dita, não, mas a Google também te apresenta de informações sobre o tracking porque lê os teus e-mails. Tu recebes o e-mail com o tracking e eles transformam isso num tracking, num seguimento. E tu podes ir para o Google Assistant e perguntar onde é que está a tua encomenda e ele diz.
Mas isso não é uma aplicação externa, é a própria Google que faz isso.
Sim.
Não há aplicações que possam fazer isso.
Não.
Ok. Ficava preocupado.
Tipo, tu autorizas que a Google leia os teus e-mails para todos os efeitos.
Sim.
E cada vez que eu recebo um e-mail de uma estadia não sei aonde, aparece-me a app Google Trip a dizer vais não sei para onde. Então, anda cá ver o que é que consegues fazer aí nesse sítio.
Isso acontece contigo?
E está aqui. Sim.
Ok,
acontece
não, só perguntar. Sim.
Acontece porque
bem.
Eu deixo. Que eu deixo que aconteça.
Naturalmente.
E quais são as zonas de interesse, o que é que posso ver nesse sítio e não sei o quê, e está aqui o teu itinerário e coisa, e o boarding, e ir diretamente para o boarding com tipo, quando recebo o e-mail com os boarding pass,
sim,
ele
sim,
associa
sim, sim, sim.
diretamente no Google Trip e não sei o quê, portanto, só acho interessante, lá está. Tudo, até agora é quase tudo coisas de big data, mas tudo bem, Parece-me um shift interessante. Não sei se é um shift. Acho que começa a ser um assumir.
Uma tendência que não dá para disfarçar.
Exato, exatamente.
Mas era isso que eu. É isto que eu acho que vai fazer. É isto que eu, mais do que estas notícias que quem estiver a ouvir também ficará a par, mas mais interessante é de facto estas ilações que nós estamos a tirar, não é? Por detrás de todas estas informações e notícias que eles apresentaram de software, é conseguirmos perceber de facto, enquanto empresa, não é? Para onde é que eles estão a dirigir.
Certo, e não tenho dúvidas nenhumas, não tarda nada, tens o boarding pass automaticamente, não sei aonde, porque lá está, o que é que eles estão a fazer? Ao tu fazeres a compra com o Apple Pay, significa que a Apple passou a ter acesso aos detalhes da encomenda, incluindo o tracking.
Sim, sim.
E portanto, pronto, Big Brother is watching you. Acho que é como já falámos várias vezes, em on e em off, acho que o Big Data é demasiado apetecível para ser ignorado. E acho que a Apple tem mantido um esforço, tem feito, e tem mantido uma postura muito low profile e de tentar fazer ser menos obvious. Nesse seu intuito do que a Google.
Ainda a postura, mas, sim, na sua postura.
A postura é quase sempre, mas isso pronto, é uma cena da Apple. Apresenta-te a cena como uma feature. Né? Agora podes ver o tracking. É altamente, né? Tu consegues ver o tracking da encomenda diretamente no. Vês o Uber Eats, né? Tu com o Uber Eats, sabes?
Sim, sim.
No lock screen e não sei o quê, estás
nem
a ver.
Nem precisas estar a abrir, tá. E ver. Pronto.
Não precisas, é um feature. Na realidade, o grande interesse não é no feature, é no Big Data. Que isso, tu tens que autorizar que eles façam isso. Alguns lá num pisco, tu pões, autorizas que eles analisem esse dado, exatamente, esses dados todos. Na realidade é isso que acontece com o Google, porque a grande maioria das coisas, se não a totalidade das coisas, tu expressamente autorizas que eles façam. Podes não ter essa consciência, mas...
Eu tenho. A grande diferença para mim, quando nós falamos sobre isto, em on e em off, que foi uma expressão que foi a primeira vez que eu ouço, mas gostei muito, digo já, partilho contigo, gostei muito, mas é que, de facto... O que eu tento sempre dizer é que eu entendo isso, acho que eles não têm, enquanto empresa, e se querem, e eu, pronto, enquanto empresa, acho que eles não têm, este é o caminho mais fácil e o caminho mais rentável, seja Apple, seja Google, seja Amazon, seja o que for.
Eu acho que é uma questão de sobrevivência, se tu não tens isso hoje em dia, foste...
Ou seja, até por causa de tudo que aí vem, com a AI e o machine learning e tudo, portanto, acho que os caminhos vão-se cruzar dentro de pouco tempo. Ou já se cruzaram. A questão é o que eu tento sempre falar contigo é, claro que há uma postura diferente, por exemplo, entre a Google e a Apple, de como encaram essa informação, mas a questão é como é que estas empresas... utilizam este Big Data. E eu penso que a maneira como eu vejo é que a forma como utiliza a Big Data será mais em proveito próprio do que em proveito próprio com os seus produtos do que, por exemplo, com relação a terceiros como a Google faz para vender informação para anunciantes.
Mas a Google raramente vende informação para anunciantes. A Google disponibiliza uma coisa é tu dás os dados a outros, outra coisa é tu apresentares os dados mastigados na lógica de se quiseres anunciar a pessoas,
bem, estas com 10, pessoas, sim,
pessoas
com
10
interesse.
Anos e cabelos loiros e olhos azuis e que gostam de não sei o quê, eu consigo, porque eu tenho acesso a uma série de coisas e os dados são mastigados. Olha, eu sei que neste momento a nossa... Tens não sei quantas pessoas com este perfil e pessoas com este perfil e pessoas com este perfil. Nós conseguimos separar isto tudo e não sei o quê. Portanto,
mas os dados não próprios... estás a partilhar com terceiros. Mas outros é dos internos.
Não, estás enganadinho. Porque a lógica é...
Vamos dedicar um podcast para tentar falar sobre isto, se quiseres.
Podemos, mas repara, qual é o interesse da Apple em usar isso exclusivamente para o seu uso, para os seus produtos? É vender mais, é perceber se o pessoal quer mais dongles ou menos dongles, se é mais este computador ou aquele computador. O mundo é tão grande, a Apple vai anunciar a pessoas muito específicas e, portanto, vai... Eles só têm dos seus users, não é? Portanto, os seus users eles já conhecem. Aqui trata-se de tu poderes agregar essa informação a outras informações e tu dizes, olha, há aqui uma parte grande da informação dos users que eu tenho e que mais ninguém tem. Ou que dificilmente os outros têm.
Conhecimento é poder, poder é conhecimento. Claro. E acho, e eles pelo menos como eu mas vejo pronto, a realidade, mas eles guardam. É mas... Sim.
A lógica é, eles estão a fazer dinheiro com isso. E a Google também.
Ponto. De maneiras diferentes, é só isso que eu digo.
Mas nenhuma delas com é mais... Mas aquilo que eu acho é que nenhuma delas é melhor ou pior do que a outra.
Não estou a dizer isso.
E não acho que não nenhuma nem outra seja mais...
Eu estou a pensar, mas não estou a dizer.
Pois eu sei. O que eu acho é que são maneiras diferentes de te usar como produto. Sei. Mas que estás a ser usado como produto, estás.
100% de acordo.
Pronto.
Só acho que uma pode ter menos, mais desvantagens que outra, mas eu quero falar contigo sobre isto, mas não pode ser hoje.
Avançamos.
Olha, sim, tentando
bater o recorde hoje.
Ui, acelerando o passo. Novos ecossistemas para casa e para automóvel. Esta é uma área que eu não estou muito a par e eu sei que tu estás, até porque falámos há pouco tempo sobre isso. Vai um bocadinho naquela senda do assunto que nós falámos sobre as grandes empresas estarem a unir forças para, num podcast recentemente, penso que foi talvez no nosso penúltimo podcast à data, em que a Apple está a juntar-se a outros líderes da indústria para criar o Matter. Este foi o nome que deram. Eu não sei se as outras indústrias vão dar apelidar desse nome ou não, mas é uma nova framework, ou seja, um novo standard para as diversas fabricantes criarem as soluções baseadas nesse sistema, no qual se inclui
Mas a Apple anunciou como sendo eles a criar esse framework?
Não. Eles disseram que estão a apresentar. Sim, vão passar a usar esta solução que está a ser desenvolvida com outros líderes da indústria.
Sim.
Ou seja, lembrei-me da nossa conversa. Sim, já tínhamos falado sobre essa nova tendência de grandes empresas estarem a unir forças e pronto, e é benéfica, de facto, para que haja mais segurança e até os diferentes produtos possam comunicar em ecossistemas diferentes, não é?
Uhum.
Pronto. Existe aqui, vou tentar ser breve aqui, em relação ao CarPlay. A Apple apresentou, eu não consegui perceber muito bem, mas também não, confesso que não tinha assim muito interesse, mas eles apresentaram algo que parece ser a próxima... o seu próximo sistema. Tem-se vindo a falar muitas vezes que a Apple está a trabalhar num carro.
O Apple Car não vai ser um Apple Car, vai ser um software, um sistema operativo para carros.
Pronto, pelo menos foi o que deu a entender.
Vai começar por aí, pelo menos.
Ou pelo menos vai começar por aí, exatamente. Tiraste-me as palavras da.
Sim. É, pá, e espero que eles tenham, apesar de tudo, muito sucesso.
Olha, basicamente o que eu vi foi, não sei se estás a ver aquele novo Mercedes, o EQS, acho eu, o elétrico, tu consegues visualizar, eles têm um ecrã enorme de um lado ao outro do carro, não é? Certo? É esse o modelo ou não?
É o EQS. Estou a dizer bem. Não é, é um ecrã de uma ponta à outra, mas sim.
É algo assim parecido, assim muito grande.
É um vidro,
não é?
É um vidro de uma ponta à outra.
São mas dois ecrãs, acho eu, na realidade. Mas
três ou quatro, sim.
Sim, ou que se.
Mas tem um vidro assim, por cima, parece só.
Pronto,
sim.
Pronto, ok.
É um extrazinho de 40 mil euros.
A sério?
Yeah.
Pronto, ok. Há que aproveitar-se. Olha, pagando quatro vezes sem juros. Através do Apple Pay, pronto.
Isso já consegui.
Já sim, fica mais simpático. Tinha 6 semanas para o fazer. Basicamente, eles apresentaram, lá está, um sistema operativo que pareceu interessante, no sentido em que é o sistema operativo que vai controlar todo o carro de uma forma mais profunda. Portanto, não é o que nós temos até agora como
sim, sim, sim. Esse já percebi também o que é.
Sim.
O CarPlay é só uma multimédia. Este vai receber dados do próprio carro e nos elétricos tens muitos dados.
Sim, e servir para controlar o carro em si. Sim. Esta é uma daquelas coisas que eu, não percebendo ainda menos do que já percebo de tudo que nós falamos,
é um sistema à Tesla, mas...
Preocupa-me no sentido em que tudo que é demasiado...
Mas olha que essa é a única que a mim não me preocupa, vê lá tu.
Que engraçado. Aquela tua sensação de há bocado, depois, too much eggs in the same basket.
Epá, pois...
Não percebendo, atenção, eu sei.
Mas é assim, como é evidente, é big data para a Apple, é big data. Isso não há hipótese nenhuma, mas qualquer sistema operativo que esteja a ser desenvolvido hoje em dia é com o intuito do big data, não há volta a dar. Agora, aquilo que eu acho é que a Apple... Mas esse é um move que eu percebo, na perspectiva em que a Apple é uma empresa de software. E, portanto, que já tens o sistema operativo de PC, de computador, já tens um... iOS, já tens um iPadOS e as múltiplas interligações entre eles, o próximo campo que precisa de um sistema operativo urgentemente que seja decente é os carros. E para quem usa um sistema operativo no carro um bocadinho mais avançado que o normal, te garanto que os outros são muito maus mesmo. São muito os sistemas, quer dizer, não são sistemas operativos na realidade, nos carros, né? E vão passar a ser muito rapidamente, não tem hipótese nenhuma de fugir a isso. E portanto, a divisão da Volkswagen que mais tem, onde a Volkswagen mais tem investido é no software. E tem dado imensos problemas. E portanto, esse move parece muito mais natural. Para a Apple de fazer.
Ou seja, e com os fabricantes contentes.
Com os fabricantes.
É? Com os fabricantes contentes no sentido de.
É, mais ou menos, porque os fabricantes resolve, também. São...
Resolvem alguns problemas, ou não?
Vamos ver, porque aqui a grande cena é das poucas vezes, se não a única vez, em que a Apple está a desenvolver um software para ser usado por outras máquinas que não as deles. Né? Conhece algum computador ou algum aparelho que tenha sistema operativo Apple que não seja feito pela Apple?
E estão a fazê-lo à frente de outros concorrentes que lá está, são early adopters, estão a fazer algo.
Outros concorrentes, quais?
Não vês outras grandes marcas, qualquer dizer que não vês outras grandes marcas a fazer exatamente o mesmo.
A Google já tem os novos Polestar, são a marca de elétricos da Volvo, tem sistema operativo Valente. Google do carro, o carro tem sistema operativo da Google, tem um
Android Auto. Mas quando dizes o carro, tem um Android Auto ou já é mais avançado?
Não, é um Android Auto como o novo CarPlay, tem acesso ao carro e às informações das baterias e não sei o quê, não sei se tem tudo, mas é muito mais avançado do que o Android Auto. Ou seja, não é um Android Auto na perspectiva em que o Android Auto é uma espécie de extensão do telemóvel.
Sim, exatamente, para multimédia.
É o sistema operativo do carro, é Android.
Não sabia, é interessante essa novidade. Muito bem, por hoje então ficamos por aqui e iremos continuar no próximo podcast com as restantes novidades que a Apple apresentou. David, foi um prazer como sempre, muito obrigado.
Sim senhor, obrigado eu e cá estaremos da próxima vez.
Todos os nossos ouvintes, muito obrigado por nos terem acompanhado e já sabem, se puderem, agradecemos que deixem o vosso like, que significa muito para nós, e se puderem também partilhar este podcast com amigos, é sempre uma grande ajuda e validação deste podcast. Obrigado e até breve.
Até breve.